Na África subsaariana, onde a maioria dos países busca o desenvolvimento, tem havido situações em que a descoberta de recursos resulta em conflitos. As causas, dizem especialistas, podem incluir a exclusão das comunidades, a falta de transparência na exploração, falta de investimento para o desenvolvimento local. E na ocorrência de conflitos, a pobreza aumenta. Mas há especialistas que dizem que esses conflitos podem ser evitados. Mas como? Esta é uma das questões deste África Agora que está a iniciar. Muito boa tarde e bem-vindo ao África Agora da Voz da América, comigo, Amêncio Miguel. Transmitimos o nosso programa a partir de Washington, D.C. Hoje é sexta-feira, 29 de março de 2024. Para falar sobre a descoberta e exploração de recursos versus conflitos em África, teremos o professor Ricardo Sousa, que é da Universidade da Beira Interior. Antes da nossa conversa, veremos que em São Tomé e Príncipe decorrem estudos que podem colocar o arquipélago de 231 mil habitantes na lista de produtores de petróleo. Nas ruas de São Tomé, isso é conversa, tal como aqui reporta o Oscar Medeiros.
Apesar de alguma descrença, o sonho do petróleo conserva a esperança dos santomenses de terem um país melhor. Carlos Barros Tini espera uma distribuição equitativa dos recursos provenientes da exploração do petróleo.
Quando eu digo distribuição equitativa, para não fazer confusão na cabeça das pessoas, não estou a dizer que o Estado santomense tem que dar às pessoas dinheiro. Estou a dizer que podemos desenvolver projetos, programas, por exemplo, ao nível da habitação, ao nível dos transportes públicos, que todos nós possamos beneficiar.
Tini não tem dúvida que o petróleo vai trazer crescimento económico.
Poderá vir para São Tomé e Príncipe muitas outras empresas, portanto, empresas ligadas ao ramo do hotel, do vestuário, porque o país irá movimentar muita gente.
Outra cidadã, Danila Agostinho das Neves, não esconde o seu ceticismo.
Porque eu sou um bocadinho reticente com essa questão do petróleo, dos recursos, da exploração dos recursos naturais. Até que ponto, não é, essa exploração ou esses recursos poderão realmente vir a responder à necessidade da população ou satisfazer, continuar a satisfazer vontades de minorias e a população ainda vir se encontrar em situações de risco, como nós já vimos em vários países.
Para Danila, os recursos do petróleo deveriam servir em primeiro lugar para resolver os problemas sociais.
Na questão do emprego, por exemplo, para os jovens, falamos atualmente da fuga de jovens que nós estamos a ver para fora do país. Seria, se bem utilizado, uma forma de nós conseguirmos resolver os problemas, os principais problemas que afetam a nossa sociedade.
Será que os dirigentes políticos santomenses estão preparados para a chegada dos recursos petrolíferos? Hermínia das Neves defende que não.
Mesmo ainda não tendo petróleo, já se nota entre os políticos um discurso de ódio. E com petróleo, eu acho que vai ser pior.
Da Loja dos Artesãos Santomenses, Ismael Viegas, um dos membros da Associação Pica-Paus, apela para que os recursos provenientes do petróleo sejam investidos no desenvolvimento do turismo.
Porque nós sabemos, né? Um país que vive à base do turismo, sabemos que tem uma economia sustentável. O recurso petrolífero acaba, mas o turismo não acaba.
Que o petróleo traga nova esperança aos santomenses é o desejo de Yolanda da Graça.
É só as pessoas terem uma maior responsabilidade com o país, com a coisa pública, com o seu povo. Que de facto eu acho que estão criadas as condições para que consigamos sim, explorar e distribuir bem os dividendos desse petróleo para toda a população de São Tomé e Príncipe.
Oscar Medeiros, a Voz da América em São Tomé.
Obrigado, Oscar Medeiros, pela reportagem a partir de São Tomé e Príncipe. Este é o África Agora da Voz da América. E para falar sobre a descoberta e exploração de recursos versus conflitos em África, conosco o professor Ricardo Sousa, da Universidade da Beira Interior, em Portugal. Professor, é um prazer voltar a estar consigo aqui no África Agora. Seja bem-vindo.
Obrigado. Prazer é meu.
Na reportagem de São Tomé, que o Oscar Medeiros apresentou, vimos que há uma mistura de otimismo e também pessimismo quanto ao potencial da exploração de petróleo em São Tomé e Príncipe. Do que estuda, há definitivamente uma razão para tal. Qual?
Certo. Potenciais recursos de petróleo em São Tomé já são notícia há pelo menos 20 anos, né? Portanto, tem-se atrasado muito esta exploração. Mas, efetivamente, qualquer país que esteja numa situação de descoberta de vastos recursos naturais, como seja o petróleo, está sempre em perigo de incorrer naquilo que se designa de uma maldição dos recursos. Este é um termo que é utilizado para referir a uma situação em que um país rico em recursos naturais, que supostamente iria ter uma performance, um desempenho económico e social acima da média, acabam, efetivamente, por ter um desempenho económico e social abaixo de países que não tinham, que não têm recursos naturais. Isto é um paradoxo, parece que não faz sentido, mas há um conjunto de dinâmicas que estão identificadas para explicar o porquê que esta maldição ocorre. Em primeiro lugar, quando há esta descoberta de recursos, há uma normal tendência para se concentrar em todos os esforços económicos, exploração desse recurso, o que faz com que o país vai ficar muito dependente de um ou poucos recursos naturais e com uma dificuldade em ter uma economia diversificada. Isso significa que depois o país vai ficar muito sujeito a possíveis flutuações do preço de dois ou três recursos naturais que são determinados ao nível dos mercados globais, portanto, completamente alheio ao poder dos Estados e dos governos, e muitas vezes também sujeitos a dinâmicas geopolíticas associadas a esses recursos. Depois há uma tendência, como eu estava a explicar, para uma desindustrialização. Como havia uma concentração do capital em explorar um recurso ou dois, os recursos naturais que existirem, tudo o capital não vai para outro tipo de indústrias, agricultura, manufatura tradicional, que poderiam suportar uma economia mais estruturada, mais abrangente. Agravando esta dinâmica, normalmente a moeda desses países, como há uma procura da moeda para comprar recurso natural, vai-se valorizar, o que vai dificultar ainda mais qualquer outra indústria de se conseguir projetar nos mercados externos. Uhum. Este cocktail de dinâmicas, acima de tudo económicas, por vezes em países de uma renda mais baixa, de mais baixos rendimentos, com menos instituições, podem conduzir rapidamente a situações, que foi aqui aludido na vossa peça, situações de corrupção e má gestão, em que há uma competição agravada no plano político pelo controle destes recursos, o que pode também conduzir à instabilidade política. E nós temos casos mesmo de países que caíram em situações de conflito ou mesmo de guerras civis ou de conflitos latentes ou de baixa intensidade. Isto é mesmo aqueles casos mais graves da maldição dos recursos em que os recursos naturais acabam por conduzir a situações de conflito, muitos casos de longa duração.
São Tomé é um país de pouco mais de 230 mil habitantes. Esta ideia de que o petróleo iria melhorar a vida de muitos pode ser viável ou passa por lunático?
Não, efetivamente, se as receitas do petróleo forem bem geridas, poderá ter um impacto significativo, principalmente num país com uma população tão diminuta, né? Poderemos estar a falar de um aumento do rendimento per capita significativo. Aí há um conjunto de cuidados a ter, é que o governo gera essas receitas de uma forma do interesse geral da população, de uma forma equitativa, que permita a eliminação da pobreza, a diversificação dos setores económicos do país, e investir em capital humano, no caso concreto de São Tomé e Príncipe, infraestruturas e a promoção do investimento privado. Portanto, se o governo consegue coordenar uma série de políticas para gerir esse ganho, essa receita extraordinária, o país poderá muito rapidamente dar um salto qualitativo no nível da qualidade de vida da sua população. Agora, esse é um desafio que muitos outros países não conseguiram superar e concretizar. E cá está, muitos países resvalaram com uma dinâmica da maldição em vez de ser a dádiva dos recursos.
Isto também pode ter a ver com o facto dos políticos, aqueles que gerem o país, estarem distantes daquilo que é a ambição do povo, que é ver melhorada a condição de vida, tal como disseram os são-tomenses ali na reportagem. E isto também envolve as multinacionais que são acusadas, estão preocupadas apenas para ganhar os projetos, explorar os recursos e terem o seu lucro, deixando de lado o papel de acarinhar o povo aos seus dirigentes, o que também não acontece.
Certo. Então, do lado do governo, quando o governo passa a ter a sua principal fonte de receita ao nível de um recurso que é principalmente para a exportação, com pouca ligação para a economia local, o que vai acontecer naturalmente é que vai haver, como estava a referir, uma dissociação entre o governo e a elite do país e a generalidade da população. E vai haver menos responsabilização dos governantes em relação às receitas da exploração desses recursos. Em contraste, se o governo estiver muito dependente de uma tributação da população, vai se sentir muito mais responsabilizado a ter boas políticas públicas. Como está dependente de receitas, de recursos, muitas vezes sem qualquer ligação à economia nacional, vai haver menos responsabilização nessas receitas, da política pública. Do lado das empresas multinacionais que estava-se a referir, naturalmente há aqui já um histórico bastante acentuado da relação destas multinacionais com os países. Há uma questão que é sempre transversal à maioria da exploração de recursos naturais que tem a ver com questões ambientais. E depois também há sempre a preocupação e o grave problema que é a exploração destes recursos. Normalmente estão localizados em determinadas regiões, no caso de São Tomé e Príncipe é offshore, portanto não é exatamente em terra, mas noutros países envolve comunidades locais que vivem naqueles territórios e muitas vezes essas comunidades que são as mais afetadas pela exploração dos recursos pois recebem muito poucos benefícios das receitas desses recursos. E, portanto, isso são aspectos que têm que ser assegurados, tanto pelo governo como pelas multinacionais, tanto a questão ambiental, como depois a distribuição equitativa dos rendimentos e da riqueza gerada.
Podemos falar de alguns exemplos que o professor conheça de boa gestão nesta exploração de recursos que a população beneficiou e não ficou rebelde?
Pronto, é assim, um dos casos de sucesso são países como a Noruega, que conseguiu, através de um fundo de petróleo, gerir as receitas da descoberta de petróleo e gás de uma forma bastante bem sucedida. O Canadá, que também é bastante rico em petróleo, gás, minerais e florestas, conseguiu com algum sucesso a tal diversificação da economia, que é um grande desafio. O próprio Botswana, em África, é um exemplo de um país rico em diamantes e que, comparativamente a outros países africanos, conseguiu gerir essa riqueza, esses recursos, de uma forma minimamente bem sucedida. Na América Latina, se quisermos pensar no Chile, onde o cobre foi gerido com boas políticas e que se foi conseguido algum tipo de diversificação da economia. E depois o outro exemplo também muito conhecido da Austrália, que tem vários recursos naturais e que conseguiu manter uma economia bastante equilibrada. Portanto, há uma característica aqui em grande parte destes países que tem a ver com a qualidade das instituições na altura em que se exploram, se começa a grande aumento da receita destes recursos, da exploração destes recursos. Quando as instituições são boas, são orientadas para a produção e para a riqueza, estas receitas extraordinárias vão reforçar, vão criar uma dinâmica positiva e vão reforçar o crescimento económico. Quando as instituições são fracas, as instituições de Estado, e são orientadas para dinâmicas de corrupção, dinâmicas patrimoniais, dinâmicas de aumento do setor público, do emprego do setor público, o aumento extraordinário destas receitas provindas dos recursos naturais normalmente não consegue corrigir essas deficiências das instituições. As instituições não são suficientemente fortes para impor uma lógica positiva na utilização desses recursos, dessas receitas, e acabamos até, poderemos acabar numa espiral negativa, que as receitas extraordinárias até vão ser bastante prejudiciais, que é a tal questão da maldição, para depois os resultados a médio e longo prazo desse país.
Certamente que tem seguido o cenário do Congo, onde há um boom de recursos, muitos vão lá buscar os recursos, mas, por outro lado, há uma série de conflitos, o mais conhecido sendo o do M23. Este cenário, a quem beneficia?
Pois, eu diria que beneficia muito poucos, aqueles diretamente envolvidos, eventualmente, na exploração direta de alguns desses recursos. Efetivamente, a República Democrática do Congo é um caso crónico da maldição dos recursos. É um país bastante rico numa série de recursos naturais, cobalto, cobre, diamante, ouros. Quais são as características destes recursos? São recursos naturais que são de fácil exploração. Portanto, não é preciso grandes investimentos tecnológicos para que um conjunto de rebeldes consiga tirar proveito e explorar este tipo de recursos. Isto é muito propício ao aparecimento de grupos rebeldes que querem controlar parte do território, à revelia da autoridade do Estado, de forma e depois alimentar essa rebelião através das receitas que estes recursos permitem. Isso significa, como acontece na República do Congo, que temos uma guerra civil permanente, há muita pobreza, o Estado está enfraquecido e é desafiado constantemente por grupos, e a República Democrática do Congo é normalmente dada como um dos exemplos mais sérios em que da maldição dos recursos. Não é só a República Democrática do Congo, temos os países como a Nigéria ou a Angola, que têm bastantes recursos de petróleo e que não conseguiram, não têm o nível de desintegração do Estado como existe na República Democrática do Congo, mas não conseguiram concretizar uma economia diversificada e eliminar a corrupção ou diminuir a corrupção para níveis que permitam que a população tenha benefícios diretos e concretos destas receitas. Portanto, é uma situação que tem diferentes facetas consoante o tipo de recurso e cada país, naturalmente, mas que a República do Congo é mais um exemplo dessa maldição dos recursos, talvez dos mais graves.
Há pelo mundo, professor Ricardo, várias organizações que tentam controlar isto, mas gostaria de ouvir a sua opinião em relação às regras que devem ser impostas aos países que têm os recursos e também aos investidores para que este cenário reduza ou seja eliminado.
Ao nível da política, não há uma solução fixa para resolver este problema. É preciso analisar cada caso, as características de cada país, da dinâmica política, social e económica, o tipo de recursos que existem e da dimensão dos recursos, o que é que isso poderá representar em termos de riqueza, e depois, a partir daí, criar um conjunto de medidas que assegurem três ou quatro aspectos. Um, ao nível da economia, a tal diversificação da economia, isto passa muito por políticas do governo, é preciso investir em capital humano, em particular em países que tenham um grande déficit, como é o caso de muitos dos países africanos. Em muitos dos países africanos também há grandes déficits de infraestrutura. Portanto, muitas destas receitas dos recursos devem ser canalizados para montar a infraestrutura que não existe em muitos nesses países, se for o caso, e, naturalmente, também tem a promoção do investimento privado como fator essencial para a diversificação da economia. Ao nível da governação, cá está, volto ao ponto anterior, tem muito a ver com o reforço das instituições. Instituições políticas, jurídicas, regulatórias, para assegurar que existe uma gestão transparente, eficaz e responsável dos recursos. Normalmente, como já disse há pouco, os países que tiveram uma boa gestão dos recursos, das receitas dos recursos, em muitos casos tiveram fundos soberanos que asseguravam uma gestão mais transparente dessas receitas. É preciso também ter políticas fiscais prudentes, porque estes recursos vão ter um período de vida ao nível da sua exploração, varia de país para país. É preciso planear essa extração, perceber quando é que existem o aumento das receitas e quando é que, eventualmente, é preciso até financiar alguns períodos desse período de vida da exploração. Mas cada caso é um caso e, acima de tudo, é importante é ter uma política fiscal prudente. Ao nível social, como eu estava a dizer há pouco, é determinante o envolvimento das populações locais, é determinante que haja uma distribuição equitativa das riquezas através das políticas governamentais, naturalmente, e finalmente, como eu já também tinha dito, assegurar que, ao nível ambiental, há uma conservação do ambiente para não pôr em causa o equilíbrio ecológico. Eu posso dizer, por exemplo, que há uma iniciativa de controle das melhores práticas da indústria extrativa, portanto, é algo que os países podem subscrever e depois são regularmente monitorizados de que há um conjunto de procedimentos que estão a ser realizados em cada país, nesses países.
Professor, continuamos no África agora, vamos fazer uma breve pausa. Vamos a Moçambique, descrito inicialmente como a oportunidade de alavancar a economia de um dos países mais pobres do mundo. A preparação do início da exploração de gás natural, que feito em Cabo Delgado concretamente, foi seguido por uma insurgência. Na luta contra o grupo que atormenta a província de Cabo Delgado, Moçambique conta com o apoio de países da região austral de África e do Ruanda. Até julho deste ano, o contingente regional deve sair do país.
A missão militar da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SAMIM, que ajuda Moçambique no combate ao terrorismo desde meados de 2021, prevê retirar-se do país em julho de 2024, devido a limitações financeiras, disse a ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Verônica Macam, citada pela imprensa local. Analistas e investigadores da guerra em Cabo Delgado alertam para consequências dessa possível retirada. Abudu Gafuro é analista e ativista social.
Haverá algumas ligeiras fragilidades por parte da nossa defesa? Haverá, porque já fomos vendo que Moçambique sozinho não vai suportar ou não vai aguentar fazer com que haja um combate muito cerrado contra a insurgência na província de Cabo Delgado.
O investigador e ativista social Vasco Achá diz que a saída da SAMIM é um assunto problemático para a comunidade de Cabo Delgado, pois a situação de insurgência ainda não está totalmente resolvida.
Mesmo agora, com a presença de SADC, a própria Al-Shabaab já se encontra presente em determinadas zonas que quase mantém uma constante. Por exemplo, parte do distrito de Macomia e ocupou Kisanga recentemente por longo tempo. Então, significa que, havendo esta saída, eles não têm nada a temer. Poderão ocupar alguns outros distritos, além dos que já estão. Porque eles agora já entraram na zona sul, com a presença de SADC, com a presença de Ruanda. E agora, o que é que será se não haver? Então, há de ser um problema. É preciso ver essa abordagem, se muda-se de opinião internacional sobre a presença dessa força ou cria-se mais fundos de apoio para que a logística de SADC continue mais tempo cá.
O analista moçambicano residente em Brasil, Zito Pedro, afirma que esta não é a hora apropriada para a saída da SAMIM em Cabo Delgado.
Entendo também que um dos objetivos da entrada das forças estrangeiras em Moçambique é também de passar um ensinamento, um aprendizado às forças de defesa de Moçambique. E eu tenho a mínima certeza, sim, tenho uma certeza tanto quanto diminuta, que o tempo em que as forças da SADC ficaram não foi suficiente para que as forças de defesa de Moçambique pudessem assimilar assim, de forma total e completa as estratégias de combate ao terrorismo. Por isso que eu entendo que o timing, infelizmente, não é apropriado.
Enquanto isso, a situação de terrorismo em Cabo Delgado tende a alarmar-se com o recrudescimento de novos ataques terroristas em alguns distritos a sul da província. Dois militares e membros da PRM foram mortos nas recentes incursões rebeldes na ilha das Quirimbas. As autoridades locais também lutam para combater o terrorismo.
Há aqui sempre uma imprevisão de onde eles podem aparecer. Infelizmente, já tivemos ataques em Kisanga e temos que lembrar que muitas das vezes eles usam os rios e tanto como a nossa costa para poderem progredir, mas nós estamos no encalço deles, estamos a lutar para que isso possa diminuir de forma mais baixa possível.
Desde o início, em 2017, a violência armada em Cabo Delgado já causou mais de 1 milhão de deslocados internos e milhares de mortos.
Voltamos à conversa com o professor Ricardo de Sousa. No caso de Moçambique, esta insurgência começou no ano 2017. Neste conflito, o professor, parece haver uma aposta pela via militar. Como estudioso de conflitos, será este o melhor caminho? Temos 2 minutos.
Muito bem. Pois, efetivamente, a resposta do inicial e que continua a ser é pela via militar. É preciso aqui diferenciar, porque este conflito é um conflito, se calhar até mais civilizacional, ali em Cabo Delgado, tem a ver com grupos extremistas islâmicos que montaram desde 2017 uma insurreição, não necessariamente para explorar o gás que existe nessa região. Há uma coincidência que, efetivamente, a região de Cabo Delgado poderá representar depósitos que têm depósitos de gás que poderão representar, tornar Moçambique no décimo de um dos 10 maiores produtores de gás do mundo. Agora, eu não estabeleceria logo uma causalidade direta. Este grupo parece ser motivado muito mais por questões ideológicas, religiosas, do que necessariamente de recursos. Porque cá está, o gás, por exemplo, não é de fácil extração, requer outro tipo de tecnologia, não é comparável aos recursos que nós temos no Congo e que eu há bocadinho referi. A saída desta força eventual da SADC poderá representar alguma fragilidade para a dinâmica de segurança que está montada neste momento na zona. Eu lembro-me que o Ruandas também está presente, com uma força de apoio, com 2.500 soldados. SADC tem, acho que, aproximadamente 1.900 soldados neste momento no terreno, mais as forças moçambicanas. Este é um conflito que já provocou 1 milhão de deslocados e mais de 6.500 mortos. Portanto, desde que as forças do Ruanda e do SADC foram...
Temos mais 30 segundos.
Houve uma contenção do conflito, efetivamente é preciso terem atenção que a saída de 1.900 soldados, quase metade da guarnição, pode representar uma ameaça às concretizações desta missão na região.
E assim fizemos. Muito obrigado, professor Ricardo Sousa, fazendo o comentário sobre os conflitos e os recursos naturais no continente africano e neste último segmento falando do caso concreto de Moçambique. Nós esperamos voltar a ter o seu convívio em termos de análise nas próximas ocasiões. Um forte abraço de Bárbara Freire Santos e de mim, Amâncio Miguel. Até para a semana.
A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português, neste 29 de março de 2020.